Vamos inclinar as nossas cabeças. Querido Senhor, meu amado Jesus, meu Salvador, a quem tudo devo, de quem eu dependo, quero te adorar, quero engrandecer o teu nome pela soberania de que tu és Deus hoje, ontem e serás eternamente. Por isso eu te peço que nesta hora tu nos possas ministrar. Eu sei que não sou capaz de fazê-lo sem ti. Reconheço as minhas fraquezas, os meus defeitos. Mas se tu fizeres, Espírito Santo, então eu sei que coisas tremendas acontecerão nesta manhã. Eu sei que estão aqui tantas pessoas desesperadas, desesperançadas, lutando com situações complicadas. Mas quando eu olho para a tua grandeza, especialmente quando eu olho para o teu amor, oh Deus, tu és tremendo. E a minha oração nesta manhã é que sejas tu a levar a mensagem que cada um deles precisa. Não importa a dificuldade, Deus, tu transcendes todas as coisas visíveis e invisíveis. Tu és a essência de tudo. Por isso nós confiamos na tua fidelidade e de que tu estás no controle de todas as coisas e que esta igreja também está nas tuas mãos. Eu te agradeço por cada um, homem, mulher, jovem, adolescente e criança que pertence a esta igreja. Sei que os teus olhos estão postos sobre ela. E eu entrego este momento nas tuas mãos. Vem tu convencer o nosso coração. Vem regenerar a nossa mente e o nosso coração para que nesta manhã a nossa fé exploda e possamos olhar para a tua grandeza, sabendo que tu és o Deus dos impossíveis. Eu te agradeço nesta hora, em nome de Jesus. Amém? E amém. Diga para o professor que está ao seu lado, hoje Deus fará algo maravilhoso na sua vida. O pastor Jim estava a falar acerca da conferência lá em Orém, foi tremendo. O vosso pastor deu uma palavra tremenda. Mas a parte que eu gostei mais da palavra dele foi aquela em que ele pediu perdão à esposa. E ele precisa de mim, ele precisa que eu esteja com ele para poder manter ali. Nós fomos orar lá para cima do castelo, não sei como é que se chama aquele castelo, lá em Orém. E então, para subir, para chegar lá em cima, havia um caminho muito complicado. E eu sabia, enfim, ele disparou e eu regressei para ajudar a minha esposa a subir, não é? Porque o terreno era assim meio complicado. E então, quando cheguei lá em cima, disse: "Oh, pastor Jim, acabas de me decepcionar. Tu que deverias ser um exemplo para mim." Ele disse: "O que é que se passou? O que se passou? Pronto, então, abandonaste a tua esposa aí, deixaste ela aqui numa situação complicada, e aquilo parece que pesou na consciência." Que quando ele chegamos à igreja, quando ele foi pregar, a primeira coisa que ele disse é: "Honey, I'm sorry. Quero-te pedir desculpa." Foi ou não foi, Jim? Essa foi a melhor parte da pregação. Oh, glória a Deus. Foi mesmo muito bom, muito bom. Aleluia. Hoje gostaria de falar, e eu creio que esta palavra vem de Deus para vocês. E eu queria falar sobre aquela passagem de Romanos 8, 28. Todos nós conhecemos, sim ou não? 8, 28. Mas vamos ler o 28, 29 e 30. Que diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Uau! Coisa tremenda. Quantos de vocês estão passando momentos difíceis, enfrentando talvez problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, problemas emocionais? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem. Outra tradução diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados ou escolhidos segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Portanto, meus queridos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Ou seja, a vida é feita de coisas que vão acontecendo. A Bíblia não diz que toda a coisa. A Bíblia diz todas as coisas. Então é um conjunto de coisas que vão acontecendo na nossa vida dia após dia e muitas delas nem entendemos a razão porque que elas acontecem. A razão porque elas batem à nossa porta. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, então conseguimos entender. Ele diz que todas as coisas que estão acontecendo, este conjunto de coisas, vão acontecendo para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Mesmo aquelas coisas que nós não gostamos, mesmo aquelas coisas que mexem com as nossas emoções, com o nosso caráter, com a nossa maneira de pensar, com a visão que nós temos das coisas, a Bíblia afirma que todas elas, todas, contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quero fazer uma pergunta a vocês. Espero que vocês entendam aquilo que eu vou falar hoje. A coisa mais importante é entender quem Deus é. Eu descobri que a maioria dos crentes não entendem quem Deus é. Eu tenho que entender quem Deus é e quem sou eu. Ele é Deus e eu não. Quando nós entendermos que Ele é Deus, então temos maior probabilidade de entendermos como tudo isto funciona. Eu dizia em Orei, eu entendo pouca coisa, acreditem em mim, eu entendo pouca coisa de Deus. Mas é pouco que eu entendo, posso não entender grande coisa. Eu não entendo nada acerca da glória de Deus, eu não entendo nada acerca do céu. Mas uma coisa eu entendo, eu quero a glória de Deus na minha vida. Eu quero o céu, eu quero a eternidade, mas eu não entendo. Mas é por isso que a Bíblia diz que dentro de nós, do convertido, foi colocado algo. E essa coisa chama-se o Espírito de Deus, a vida de Deus. É por isso que isto é uma obra sobrenatural. Operação do Espírito Santo entrando na nossa vida. Ele tira o coração de carne e coloca um coração. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ele diz que coloca um novo Espírito e depois coloca o seu próprio Espírito dentro de nós e os seus estatutos e os seus mandamentos para que nós possamos entender quem Deus é. E espero que vocês possam entender nesta manhã a minha mensagem. Aquilo que quero transmitir a vocês. Por isso, quem de nós conhece todas as coisas? Quem? Mas muitas vezes caímos na armadilha da nossa própria carne, acreditando que nós conhecemos todas as coisas. Nós não conhecemos nada. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, foram escolhidos. Um dia o céu decretou que tu serias um filho e uma filha de Deus. Você está a entender? Quem de nós sabe todas as coisas? Quem de nós conhece o que vai, ou sabe o que vai acontecer amanhã? Quem? Ninguém sabe. Quem de nós sabe ou poderá dizer que isto ou aquilo que nos acontece e acontece aos outros é para o bem ou para o mal? Quem poderá fazer essa afirmação com tanta certeza? Quem poderá dizer que aquilo que você está atravessando neste momento, seja qual for a sua, o seu problema e a sua situação, que isso não vai contribuir para o seu bem? Quem de nós é que pode ver o futuro? Você lembra-se de alguma coisa menos boa que deixou você triste, abatido, desanimado, e que você até pensou que isso estava contribuindo para esmagar tudo aquilo que você é, e depois você descobriu que aquelas coisas contribuíram para o seu bem, e depois você levanta as mãos e diz obrigado, que bom, Senhor, que aquilo aconteceu na minha vida. Sim ou não? E é por isso, meu querido, você já fez alguma coisa contrariado e depois reconheceu que aquilo contribuiu para o seu bem. E quero lhe contar uma história que tocou muito o meu coração acerca disto. Você, ninguém conhece todas as coisas. Muitas coisas que nós achamos que vai contribuir para o nosso bem, logo mais aquilo traz complicações à nossa vida. Outras coisas pensamos que aquilo não vai funcionar, logo mais descobrimos que aquilo contribuiu para que a nossa vida entrasse num rumo diferente e pudéssemos ver a glória de Deus. É coisa tremenda, sim ou não? E é por isso, meu querido, mesmo assim cometendo erros, mesmo assim fazendo coisas erradas, a Bíblia diz que todas essas coisas, eu sei que é difícil acreditar nisto, mas para mim o que conta é aquilo que a Bíblia diz. Ela diz que mesmo esses erros que você comete, ela está contribuindo de uma forma ou de outra, que a nossa curta visão das coisas, o nosso conhecimento ilimitado, não nos permite ver que aquilo está contribuindo para o nosso bem. Então, esta é uma história muito interessante de um homem. Numa aldeia vivia um velho muito pobre, que possuía um único cavalo. Ou seja, aquele homem dependia daquele cavalo para arar a terra na sua pequena quinta. Então, era o único cavalo que ele possuía. Era um cavalo branco. Era o seu ganha-pão. Era o sustento da família. Mas um dia, uma manhã, ele descobriu que o cavalo não estava na cocheira. E sabe o que aconteceu? Os amigos e os vizinhos aproximaram-se do homem com pena e disseram: oh, que desgraça, mas que desgraça, o seu cavalo foi roubado. E o velho olhou para os seus vizinhos, para os seus amigos, e disse: calma, não cheguem a tanto, digam simplesmente que o cavalo não está na cocheira, digam simplesmente que o cavalo não está na cocheira, o resto daquilo que vocês dizem é o vosso julgamento. As pessoas riram deste homem. 15 dias depois, de repente, o cavalo voltou. E com ele trouxe 12 éguas. O cavalo tinha fugido para a floresta. E teve lá 15 dias. E conseguiu namorar 12 éguas. Conquistou o coração daquelas éguas. E quando regressou a casa, todas aquelas éguas acompanharam o cavalo. Quando os vizinhos e os amigos daquele homem souberam da notícia, correram ao encontro deste homem: epa, você tinha razão, você realmente tinha razão, disseram os amigos. Não era, realmente não era uma desgraça, mas sim uma bênção. Mas aquele homem respondeu dizendo: ainda não podemos dizer que seja uma bênção. Calma aí. O mais importante é que o cavalo regressou. E que o cavalo, 12 éguas. É. Então, mas os amigos insistiam que aquilo era uma grande bênção. Algo tinha acontecido. O velho tinha um filho, um único filho. O que aconteceu? O filho começou a treinar aquelas éguas, aqueles cavalos selvagens. Uma semana mais tarde, ele caiu de um dos animais e fraturou as pernas e ficou inválido para o resto da vida. Os mesmos vizinhos e os mesmos amigos correram novamente ao encontro daquele homem sábio e disseram: o velho, foi uma desgraça. O seu único filho perdeu o uso das pernas. Aquele homem, com toda a sua sabedoria, respondeu: não se adiantem. Ainda não sabemos se isto é uma desgraça. Duas semanas depois, aconteceu que o seu país entrou em guerra. Todos os jovens da aldeia foram chamados para a guerra. Todos morreram na guerra, mas o seu filho ficou em casa. Todas as coisas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você está a entender? Todas as coisas, há um conjunto de coisas que vão acontecendo na nossa vida, vão surgindo dia após dia, e que nós temos que ter a consciência de que se nós dependemos de Deus, então temos que confiar na fidelidade de Deus, que Deus está no controle das coisas, que a nossa vida lhe pertence e que aquilo está contribuindo, ainda que eu não entenda. Eu sei que Deus me ama e que aquelas coisas irão contribuir para a glória dele. Qual é a moral da história? Nunca veja por um problema como se fosse uma desgraça. Nunca encerre uma questão ou uma situação menos boa de forma definitiva. Pois quando um caminho termina, outro começa. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Assim é a nossa vida. Assim é os caminhos de Deus para aqueles que o amam. Por isso, meu querido, nunca encerre uma questão ou uma situação menos boa da forma definitiva. Isto será uma desgraça. Não. Você tem Deus. Eu tenho Deus. Você sabe a coisa que mais me dá prazer na vida? E eu quero dizer a você que quando eu falo da vida e falo das coisas da vida, você está olhando aqui para um homem que conhece muito da vida, conheceu muito da vida, conheci muitos países, muitas culturas, viajei muito, vi muitas coisas, experimentei muitas coisas. Mas eu quero dizer a você que a coisa que me dá mais prazer fazer é estar a falar deste Jesus que transformou a minha vida. É a maior honra, a maior alegria que eu tenho nesta hora. Não é de pregar, é de falar desta pessoa, do homem da cruz, que mudou, transformou a minha vida, que eu, de maneira alguma eu posso voltar as costas para ele. Talvez você esteja a pensar: ó pastor João da Madeira, você nunca pensou desistir? Uou, mais do que vocês. Tantas vezes. Mas sabe, eu entendo as palavras de Paulo quando ele dizia: eu sou um prisioneiro de Cristo. E eu sinto-me assim. Há momentos em que nós queremos desistir de tudo, mas depois você o ama de tal maneira que você diz: eu não posso, Deus, eu não consigo deixar-te, eu preciso de ti, eu não posso, Deus, tu me amaste e eu te amo, a obra que tu fizeste em mim foi tão poderosa que eu não consigo deixar-te, simplesmente eu não consigo deixar-te. E então você começa a entender que todas as coisas que lhe acontecem, todas, contribuía juntamente para o bem daqueles que amam. Por isso, meu querido, nunca encerra uma questão ou uma situação ou um problema menos bom de forma definitiva, pois quando um caminho termina, outro começa. Quando uma porta se fecha, outra se abre, e assim todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, escolhidos pelo seu decreto. Por isso, meu querido, você sabe o que é melhor para si? Levanta o braço, você sabe? Então, se eu não sei, por que é que eu não confio em Deus? Eu quero perguntar, você entende mesmo quem é Deus? Eles dizem em Orém, qual é o primeiro mandamento de Deus? Diga, estou fazendo uma pergunta, não me deixem aqui no ar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas ou pessoas. Agora eu pergunto, se eu não consigo cumprir o primeiro mandamento, como é que eu vou conseguir cumprir os outros 9? Se eu não amo Deus sobre todas as coisas, se Ele não é a pessoa mais importante para mim, se Ele não é aquele a quem eu confio, como é que eu posso cumprir os outros 9 mandamentos? Eu sempre digo, Deus, se eu não te posso amar mais do que a minha própria vida, eu sinto-me fora do teu propósito. Se eu não te posso amar mais do que a minha esposa, filhos ou qualquer outra coisa, eu estou fora do teu propósito. Se eu não consigo amar-te mais do que a glória, mais do que a minha salvação, mais do que o céu, mais do que a eternidade, eu sinto que estou fora do teu propósito. Todo o resto deixa de existir se Ele não estiver. Sim ou não? Por isso todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Você sabe o que é bom, o que é precioso, o que Deus tem para si aqui na terra? Será que você sabe? Será que eu sei? Eu digo, não, eu nada sei. Uma coisa eu sei. É a oração que Jesus fez naquela noite antes da crucificação, que Ele não disse, Senhor, por favor, tira-me esta dor, Pai, afasta este problema de mim. Ele não orou assim. De que forma Ele orou? Pai, se este cálice é para a Tua glória, então que se faça a Tua vontade. Se é para a Tua glória, Deus, se eu estou assim e isto vai trazer glória ao Teu nome, então não retires isso de mim. Se esta doença é para a Tua glória, então Deus, trata Tu com ela. Se este problema financeiro é para trazer glória ao Teu nome, Deus, eu aceito, não retires de mim, simplesmente dá-me a Tua graça. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês sabem porque todas as coisas que nos acontecem, quer sejam boas ou menos boas, vão contribuir para o nosso bem? Sabem porquê? Porque Deus diz que todas essas coisas vão contribuir para que você e eu e todos os que amam a Deus e foram chamados, escolhidos por seu decreto, sejam transformados conforme a imagem de quem? Imagem de Jesus. Esse é o principal objetivo de Deus na nossa vida, transformar-nos à imagem e semelhança daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele irá trabalhar no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa maneira de ser, até que Cristo se forme em nós, até que a imagem de Cristo, até que você reflita essa imagem de Cristo, o caráter de Cristo, a luz de Cristo, a palavra de Cristo, o testemunho de Cristo. Deus não vai deixar você. Deus não está a brincar conosco. Deus está trabalhando sério conosco. É por isso que você tem que entender que todas as coisas contribuem. Para quê? Porque Ele está formando a imagem do Seu Filho Jesus. Veja o verso 29. Porque aos que de antemão conheceu, também predestinou. Para quê? Para serem conformes.
Sabe, diziam, orei, o diabo amarrou você, mas Jesus libertou você. O diabo prendeu, mas ele desatou. E agora o alvo de Deus é fazer de você, transformar você à imagem do seu filho Jesus. Deus nos predestinou, ou seja, estamos, eu não quero usar esta palavra, mas é, muitas vezes usamos essa palavra, estamos condenados a ser como Jesus. Se você é um convertido, você entende isto. Você e eu estamos, o nosso destino, aquilo que Deus traçou para você e para mim, é simplesmente transformar-nos à imagem do seu filho Jesus. Você pode imaginar? Você pode imaginar isto? Uau! Eu? A imagem de Jesus. Coisa tremenda. Algo que mexe comigo. Por isso Deus permite que todas essas coisas que vamos enfrentando dia após dia nos aconteçam, porque Deus sabe que todas elas estão contribuindo para quê? Para o bem mais essencial. Não há outro. A imagem do seu filho Jesus. Conforme a imagem do seu filho Jesus. Você sabe o que isso significa? Entendemos mesmo isto? Será que eu entendo este plano maravilhoso de Deus transformar-me à imagem do seu filho Jesus Cristo? Será que eu entendo mesmo? Você não gostaria um dia ser a imagem de Jesus? Sim ou não? Respondam, por favor. Sim ou não? Então, ouça. Todas as coisas que você está enfrentando, está a contribuir juntamente para que essa imagem vá aparecendo pouco a pouco, até que o dia brilhe e você possa brilhar também. Este é o plano de Deus. Eu sei que ninguém gosta de enfrentar situações difíceis, ninguém gosta de enfrentar problemas. Ouça, meu querido, mas este é o propósito de Deus. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso a Bíblia diz que isso vai acontecer em 1 João 3:2. Veja o que a Bíblia diz. 1 João 3:2 diz assim: amados, amados, diga comigo, eu sou um amado de Deus. Diga, eu sou um amado de Deus. Quando Deus olha para você, ele diz: amado, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você e eu somos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que isso ainda não termina aí. O apóstolo João declara que aquilo que ainda nos espera, ainda não se manifestou. Mas quando ele se manifestar, você e eu seremos transformados à imagem de Cristo. E veremos tal como Ele é. Por isso, meu querido, os problemas e as tribulações que nós enfrentamos aqui na terra, simplesmente é o plano de Deus para a nossa vida. Eles estão contribuindo para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser formados. Ele está formando-nos, Ele nos está dando a sua imagem. Para quê? E de que forma que Ele opera isto, meu querido? É quando nós enfrentamos coisas que chocam o nosso coração, criam muitas vezes desesperança dentro de nós, mas esta obra maravilhosa que Deus está fazendo tem um propósito. Ele é a essência de todas as coisas, Ele transcende todas as coisas visíveis e invisíveis, e aquilo que você é está nas mãos dEle. Por isso, meu querido, seja um exemplo deste velhote. Não diga que o cavalo foi roubado. Roubaram uma antena aqui há dias do carro, da rádio. E a minha mulher diz: olha, marido, roubaram a terceira. Não, não roubaram, eles levaram prestado. Depois eles vão. Foi alguém que precisava. O que é que você pode fazer? Hã? Diga-me, o que é que você pode fazer numa situação destas? Então olhamos para a história deste velhote. Era o único cavalo. Talvez você seja a única coisa que você tem. E você está vendo que isso se está perdendo. E você acha: Deus, isto não é justo. Deus, isto vai dar cabo de mim. Isto está causando transtorno profundo na minha vida, na minha casa, na minha família. E Deus está dizendo: meu querido, isso vai contribuir para o teu bem. Esse cavalo vai trazer mais cavalos. Está a perceber? Porquê? Porque ele sabe como fazer as coisas. Por isso, meu querido, se você está a enfrentar alguma situação, quer seja a nível pessoal, a nível familiar, a nível de saúde, minha querida, Deus tem um plano para a tua vida. Deus está dizendo no meu coração: não te deixes vencer por isso que estás a atravessar. Deus tem um milagre para a tua vida. Estás-me a ouvir? Eu não te conheço de lado nenhum, mas eu te digo agora que Deus tem um propósito poderoso para a tua vida, porque é para a glória dele, é para a sua glória, não é para a tua glória, não é para a glória do pastor Jim, não é para a glória da igreja, é para a glória dele. Mesmo pudéssemos entender, tudo mudaria. Quem ele é e quem nós somos? Quem é Jesus? Eu não entendo, preciso entender. Digo: Deus, eu quero entender quem tu és. Será que nós entendemos o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós? Entendemos mesmo? Não entendemos. Porque quando chegarmos a esse ponto de entendermos quem Ele é e aquilo que Ele fez por nós, você cairá prostrado, rendido a Ele, dizendo: Deus, eu te amo. E ninguém irá separar-me do teu amor. A tribulação, a espada, a fome. Ninguém. Sabe, quando o apóstolo Paulo está falando estas coisas, ele não está a falar de teoria. Ele passou, ele enfrentou, ele teve isso na sua vida. É por isso que ele podia dar testemunho. Quem nos poderá separar do amor de Deus? Quem? Quem me poderá separar quando o meu coração vibra, está apaixonado por este Jesus que transformou a minha vida, que fez um milagre sobrenatural, tirando um coração violento de pedra, colocando um coração de carne? Para quê? Para que eu pudesse amá-lo. Que é a vida sem ele? Por isso, meu querido, não importa o problema, seja emocional, e você pensa e diz que isso está tomando ou está matando você. Eu quero dizer a você que isso não está matando você, e isso está contribuindo para o bem. Todas as coisas estão levando você a um ponto que Deus já traçou, que Deus já preparou, estabeleceu para si e para mim. Não importa se a sua casa está em confusão, não importa se o seu casamento acabou porque alguém não quis continuar com você, não importa, entenda. Deus quer glorificar o seu nome em você. Em você. É por isso que nós precisamos entender que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Ouça, eu lhe digo aqui nesta manhã: nem todas as coisas contribuem para todos, para o bem de todos. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não diz que todas as coisas contribuem para o bem de todos. Ele está dizendo que todas as coisas que acontecem a alguém que o ama estão contribuindo para que você possa ser transformado à imagem de Jesus Cristo e assim você possa entender quem Deus é. É por isso, meu querido, e eu quero que você saiba que seja lá o qual for o problema, que ou qualquer coisa que lhe tenha acontecido, isso apenas está contribuindo para o seu bem, para melhorar o seu caráter, a sua imagem diante de Deus e para que o seu nome seja glorificado. Talvez você já pensar, pastor João, pois você está falando assim porque você não está a passar por aquilo que estou a passar, você não tem o problema que eu tenho, você não está a enfrentar uma situação difícil como a minha. Não, meu querido. Tu tens o teu problema. O teu irmão do teu lado tem o seu problema. Eu tenho o meu problema. Mas uma coisa eu sei. Ele está a contribuir. Ele está a contribuir para o meu bem, ainda que eu não entenda. É por isso que perguntei a vocês, quem conhece todas as coisas? Quem sabe o que irá acontecer amanhã? Quem? Ninguém. Mas uma coisa eu sei, um dia o céu decretou, um dia o céu olhou para você e disse, eu te escolho para fazeres parte do meu reino. E a partir deste momento, todas as coisas que te acontecer irão contribuir para o teu bem. Diga comigo, todas as coisas contribuem para o meu bem. Agora a Bíblia afirma, que a boa obra que Deus um dia começou em nós será terminada. Mas ela vai terminar quando ela for completamente aperfeiçoada. É isso que a Bíblia diz. A boa obra que Deus começou. Quando foi, em que momento, em que altura que Deus começou essa obra em você e em mim? Quando? Você sabe? Quando é que quando foi o dia, quando foi a hora que Deus começou essa boa obra em si? No dia em que Ele decretou no céu que você seria seu filho e sua filha, e nesse dia você se converteu. Isto é para convertidos, não é para pessoas que gostam. Você sabe quando na igreja, quando temos pessoas novas, você sabe qual é a primeira pergunta que o crente faz à pessoa nova que está ali? Gostou, gostou? Gostou do culto? Mas gostou o quê? O evangelho não é para gostar, meu querido. O evangelho é para se converter. Gostou o quê? Ninguém gosta do evangelho. Você gostou, antes de conhecer Jesus, você gostava do evangelho? Mas eu sei, eu percebo porque é que as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Gostou da música? Gostou do ambiente? Gostou do tipo de culto que nós tivemos? É por isso que as pessoas não se convertem. Porque você não está pregando o evangelho. Você precisa dizer às pessoas, sabe, Jesus morreu por si na cruz do Calvário. E Ele deseja o seu coração. Eu em orei e fiz uma pergunta, e vou fazer uma pergunta a vocês também. Qual é a coisa mais valiosa que você tem na vida? Não me atendes nisto. Qual é? Qual é? Você não sabe. Mas eu quero dizer a você. Há duas pessoas que sabem. Qual é a coisa mais valiosa que você tem? É o diabo e Deus. E o diabo luta ferozmente para possuí-la, e Deus já fez tudo para salvá-la. Qual é a coisa mais valiosa que você tem? A sua alma. Se você morresse esta mesma noite, ouça, olhe para mim. Se você morresse esta noite, você tem certeza que iria para o céu? Você sabe porque é que você começa, muitas vezes tem aquele sentimento de medo
em relação à morte. Eu descobri que esse medo é o grito da nossa alma. A alma enviando uma mensagem para nós dizendo: eu estou com medo porque eu ainda não estou salvo. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Eu tenho medo. Essa é a mensagem da sua alma para você. Uma das coisas, e quem se converteu sabe disto, uma das coisas que acontece na vida de um convertido é o desaparecimento do medo da morte. Porquê? Agora você sabe. O seu espírito testifica com o Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que agora somos salvos. Não tenho medo de morrer. Paulo não tinha medo de morrer. Os convertidos não têm medo de morrer. É por isso que esses sentimentos de medo que aparecem muitas vezes na vida daqueles que se dizem crentes, isso é uma mensagem da sua própria alma dizendo: eu estou com medo. Se eu morrer hoje, o que é que eu preciso fazer? Qual é a coisa mais valiosa que nós temos? Nós somos os únicos que não entendemos isto. Mas o diabo sabe, e Deus já fez tudo para salvá-la. Porque depois que morremos, já não resta mais nada a não ser a nossa alma eterna. Pense nisso. Por isso, meu querido, porquê? Quando é que Deus começou essa boa obra? Nesse dia em que você se converteu pela obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele tirou o seu coração de pedra, colocou o coração de carne, que a Bíblia chama essa conversão. Nesse dia, poder sobrenatural através do Espírito Santo soprou vida, a vida de Jesus. Você sabe porquê há pessoas mornas, pessoas frias, etc, etc? Porque lhes falta a vida de Deus. Onde está a vida de Deus, meu querido? Há mover de Deus. Se você está morto, não há vida de Deus, você não se mexe, você não reage. É por isso que na igreja parece que temos que implorar. Agora digam amém. Agora vamos adorar. Agora levanta o braço. Agora diga aleluia. Ouça. Você não pode dizer a uma pessoa que tem vida: caminha, come, dorme, anda, levanta. Não. Ela sabe que tem que fazer isso. Porque ela tem vida. Agora o morto, você pode ver. Agora guarda uns passinhos. Agora anda para a esquerda. Agora levanta o braço. Não, você tem ajudá-lo a fazer, porque ele não tem vida. É por isso que o que acontece é, quando você se converte, Deus sopra da sua vida. É uma obra sobrenatural, a obra de Jesus entra no nosso coração para dentro de si, e agora a boa obra que Deus começou nesse dia na sua vida, ele terminará. Porquê? Porque aqueles que ele escolheu pelo seu decreto divino estão predestinados a serem conformes à imagem do seu filho. Você agora entende por que razão é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Entendemos mesmo? Você sente-se melhor? A única coisa que eu tenho nesta hora como objetivo principal é despertar no seu coração a fé e a esperança para que você se levante e creia que este Deus é algo maravilhoso, que quer operar na sua vida, e que essa coisa que está acontecendo com você será para a sua glória e irá contribuir para o seu bem. Ela vai contribuir para o seu bem, irmão. Ou então fechamos a Bíblia e andamos cada um à nossa maneira, pensamos cada um à nossa maneira, achamos cada um à nossa maneira, fazemos as coisas à nossa maneira, mas a Bíblia diz que todas as coisas, todas,
há um conjunto de coisas que vamos ter que atravessar antes de pegarmos na bênção. Você está a entender? E é por isso que precisamos de entender a razão pelo qual Ele nos escolheu, nos predestinou. Por quê? Porque todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Você é um filho de Deus. Sabe, eu agora quando faço perguntas na minha igreja, digo, não responda, por favor. Pense. As minhas perguntas agora na igreja é para levar as pessoas a pensarem. Não a responderem. Mas a pensarem seriamente. No que significa ser um filho de Deus, no que significa ser um escolhido, no que significa ser um convertido, no que significa amar a Deus sobre todas as coisas. É nisso que nós devemos pensar. Como é que está a minha vida? Você ama a Deus? Não responda. Você ama o Deus da Bíblia? Você ama o Deus das Sagradas Escrituras? É deste Deus que estou a falar. Será que o amamos mesmo? Será que estamos assim tão empenhados em amá-lo? Você já entendeu o que é a sua alma e o que você precisa entender de que tudo o que acontece a você agora como filho de Deus, tudo está a contribuir de forma sobrenatural, mesmo quando você e eu não entendamos. Ela está a contribuir. Porque o propósito dele nem é o seu problema. O propósito de Deus é a sua glória. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 10, quer comamos, quer bebamos, quer façamos outras coisas, o que é que ela diz depois? Façamos para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Por isso, meu querido, você ama as coisas que Deus ama? Você aborrece as coisas que Deus aborrece? Você sente um desejo louco por Deus? Louco. Ai, pastor, não vai. É louco mesmo. Eu quando me converti, meu querido, eu pensei que tinha perdido juízo. Eu não sei se isso aconteceu consigo. Comigo aconteceu. Eu disse, Deus, eu estou louco. Alguma coisa não estava a ter certo. Claro que mudança e transformação. Quando acontece isso, você sente-se esquisito, sim ou não? Você sente esquisito. Eu disse, o que é que está a acontecer comigo? Eu perdi juízo, estou louco. Mudança. Também foi assim, irmão. Graças a Deus. Já temos aqui mais um convertido. Quem não é convertido não percebe nada disto que estou a dizer. Então, é preciso se converter. Eu perdi juízo. Acreditem. Eu quando saí de casa, e converti-me numa sexta-feira santa. Fui santa. Foi, durante a Páscoa. Uma noite. Quando eu saí de casa, no outro dia de manhã, eu fiquei completamente pasmado. Diga-me. Todos nós andamos enganados. Eu nunca fui a Fátima, mas andava enganado. Não é possível. É. Exato. Mas repare. Mas graças a Deus que Deus tira-nos no engano, não é? E mostra a sua glória. E quando saí de casa, eu olhei para o sol e disse, oh, o sol está diferente. Olhei para as árvores e disse, uau, tão diferente. E depois quando pessoas se cruzaram, diante dos meus olhos, disse, mas que raio é isto? Até as pessoas estão tão diferentes. Foi aí que eu pensei que tinha perdido o juízo. Então ouvi aquela voz que dizia, João, o sol é o mesmo. As árvores são as mesmas. As pessoas continuam sendo as mesmas. Tu é que estás diferente. Disse, oh, glória a Deus. E é verdade. Somos nós que mudamos. Por isso eu sempre afirmo isto. Quando eu mudo, tudo à minha volta muda. Nunca esteja à espera que sejam os outros primeiro a mudar. Mude você. E você vai contribuir para que tudo que esteja à sua volta seja diferente. Por isso, meu querido, você ama a Deus, você deseja Deus com uma loucura, uma paixão, uma obsessão. Há crentes que dizem, ai, também não temos que ser fanáticos. Eu quero ser um fanático por Jesus. Não quero ser um fanático louco, andar por aí a matar gente no nome de Jesus. Eu quero ser fanático no sentido de amá-lo. Eu quero ser, eu oro para que Deus me faça a pessoa mais obcecada por ela. Vocês estão a entender? E às vezes eu digo, Deus, eu não sei o que é que eu estou a pedir. Mas é isto que eu sinto no meu coração. Por isso, meu querido, se você está enfrentando coisas que estão causando muita dor, muito pesar, muita carga no seu coração, já criou essa desesperança, você vem à igreja arrastando-se, mas já não há esperança, já não há fé, já não há aquela dependência de que Deus vai operar um milagre. Então eu quero dizer a você nesta manhã que ainda há esperança. Que Deus é todo poderoso, que esse cavalo que o diabo roubou, Deus vai trazer de volta. Ele amarrou, mas Jesus desatou. Ele prendeu, mas Jesus libertou. Ele vai trazer isso de volta. Se você entender que todas as coisas, por isso se você está a passar por tribulação, por coisas que você acha que está destruindo a sua felicidade, eu quero dizer a você que segundo as escrituras, essas coisas estão contribuindo para a sua felicidade. E não é para destruir a sua felicidade. E é Deus trabalhando na sua vida. Se o Espírito Santo falou consigo, se o seu coração está... Ai, eu acredito que o seu coração aí dentro está às pulos. Está assim ou não? Disse, oh, é verdade, Deus vai fazer, eu creio, Deus vai fazer. Se você acredita que Deus vai fazer, então eu pedia que você viesse aqui à frente para nós orarmos por si. Você acredita? Você está passando por situação complicada, você está desesperada, você está a pensar, pastor, eu não sei se eu vou conseguir dinheiro para pagar a renda no próximo mês. Eu não sei, estou enfrentando em casa um problema na minha família, com os meus filhos. Pastor, você sabe que há várias noites que já nem consigo dormir bem. E é para você que estou a falar. É para você. Que você hoje possa dar esse passo e dizer, Deus, eu creio na tua palavra. E eu me apresento diante de ti. Eu não sei o que está a acontecer comigo, Deus. Mas a única coisa que eu sei é que eu não entendo nada daquilo que me está a passar, daquilo que me está a acontecer. Eu não entendo. Mas hoje vou dar um passo. Vou confiar na tua fidelidade. Vou confiar na tua soberania. Vou confiar no teu milagre. Ainda que ele ultrapasse todo o meu entendimento. Eu não sei. Eu não sei o que é que você veio buscar hoje à igreja. Eu quero dizer a você que na igreja é o lugar onde você deve soltar o seu coração. É o lugar onde você deve soltar a sua alma diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso desse milagre, preciso de ti. Eu não entendo o que se está a passar comigo, mas eu confio na tua fidelidade, confio que tu estás no controle. E eu quero que tu faças isso comigo. E quer dizer a você, não coloque a sua expectativa em mim. Por favor, não faça isso. Coloque a sua expectativa e bem alta nele. Ele não vai decepcionar você. Ele nunca decepciona ninguém. Ele nunca falha. Não importa quanto a sua vida esteja tão emaranhada, não importa, simplesmente abra o seu coração e dê esse passo hoje. Oh, como eu creio de todo o meu coração. Você sabe porque é que eu digo isto? Não são palavras minhas, é porque Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu estar aqui conosco. É por isso que eu garanto que Ele está aqui. Ele quer fazer coisas lindas com você hoje. E quando você dá esse passo, é quando você diz: Deus, já não tenho mais nada. Já não resta mais nada de mim. Já esgotei todos os meus planos. Já esgotei todos os meus caminhos. Só resta agora um. És tu, meu Senhor. Graças, Senhor Jesus. Graças. Graças, Senhor. Aleluia. Fica de pé, vamos ficar todos de pé. Eu quero terminar com uma oração. Senhor Jesus, é um privilégio e uma honra sempre falar do teu nome. E tu sabes que é verdade aquilo que estou a dizer. Eu sei que não sou um pregador. Aquilo que eu sou é aquilo que tu tens feito de mim. Oh Deus, Deus, eu sei que a tua omnisciência ultrapassa todos os limites e que não há homem nem mulher, por mais esperto que seja, que possa esconder alguma coisa de ti. O meu coração está com eles neste momento. E como teu servo, eu quero abençoá-los. Te peço que haja abertura espiritual sobre esta igreja. Uma abertura onde a tua glória desça. Deus, eu sei que daqui eles sairão para lugares onde a tua glória será manifestar. Será tão grande a tua glória no meio deles, porque tu honras a fidelidade. Abençoo o pastor Jim, a Ellen. Oh Deus, tu sabes como o meu coração também carrega aquilo que está no coração dele. Senhor, eu não estou dizendo palavras da ocasião, estou dizendo palavra do coração. Te agradeço por eles, agradeço pela fidelidade deles, pela sua persistência, e que ele possa entender hoje que todas as coisas estão contribuindo juntamente para o bem dele e da igreja que tu colocaste nas suas mãos. Abençoa cada família que está aqui representada, que hoje nos céus deste lugar, sei que Satanás foi amarrado por um tempo, as suas obras foram destruídas hoje. Estes homens e estas mulheres sairão daqui hoje completamente diferentes, com os seus entendimentos iluminados para receberem o teu evangelho. Eles irão refletir isso, Deus.
Por isso eu te agradeço de todo o meu coração. Fica com eles. Que nenhum deles se perca. Nenhum deles se perca. Mas que eles tragam outros. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Para a tua glória, Deus. Para a tua glória. Muito obrigado por este tempo. Obrigado por nos teres acompanhado. Eu não posso deixar de te agradecer, Jesus. Não te posso deixar de agradecer, Espírito Santo, por estares aqui conosco. Agradeço por aquilo que tu fizeste. Seja tudo para a tua glória. No nome de Jesus, no nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço. Coloca a sua mão no seu coração. Faça esta oração comigo, inclinando a sua cabeça em reverência perante aquele que é tudo em todos. E diga: amado Senhor, eu nada sou, nada tenho. A única coisa que eu tenho, a minha alma, a minha vida, e eu já te entreguei. Agora, Senhor, eu te convido a que tu me pessoas por completo em todas as coisas, sempre debaixo da unção do teu Espírito, no meu caminhar, no meu levantar, na minha casa, no meio da minha família. Reflete a tua glória. Obrigado, Senhor, porque eu sei que todas as coisas que estão acontecendo na minha vida estão contribuindo para o meu bem e para a glória do teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso forte a Jesus.